Está no ar. O Jornal do Senado.
Garibaldi Alves Filho afirma que reforma é necessária para equilibrar contas da Previdência.
Mas Paulo Paim acredita que mudanças podem prejudicar trabalhadores.
Pesquisa do Data Senado quer saber a opinião dos internautas sobre projetos relacionados ao combate ao mosquito da dengue.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso deve receber do governo, ainda no início deste ano, uma proposta que altera as regras da Previdência Social.
O debate sobre a reforma da Previdência, com mudanças nos critérios sobre contagem de tempo para aposentadoria e a definição de uma idade mínima, gera posições divergentes no Parlamento. Os detalhes com a repórter Paula Groba.
A presidente Dilma Rousseff já anunciou que a reforma da Previdência é uma das saídas do governo para diminuir as despesas obrigatórias da União. Segundo a presidente, a principal mudança sugerida será o aumento da idade mínima para a aposentadoria. Ainda de acordo com Dilma Rousseff, a discussão também poderá incluir um modelo que mescle a idade com o tempo de contribuição, a chamada Fórmula 85-95. Ela assegurou que as modificações não vão interferir em direitos já adquiridos. No Congresso, o tema divide opiniões. Na avaliação do ex-ministro da Previdência, o senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, não há mais como manter o atual regime em vigor no país.
São pouquíssimos os países que não têm idade mínima. O Brasil não pode, de maneira nenhuma, deixar de adotar isso. Como ministro da Previdência, eu fiz ver a necessidade da adoção dessa medida, mas infelizmente não houve ambiente e eu terminei não levando à frente essa proposta. A Previdência já passou por algumas reformas que não foram suficientes. Antes se falava mais a longo prazo, agora esse prazo está encurtando e nós não poderemos nos ver diante da situação de outros países que chegaram, inclusive, a cortar benefícios.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, diz que as mudanças podem representar um retrocesso nos direitos dos trabalhadores.
Temos certo não é reforma. Temos certo é vamos tirar direito dos aposentados, pensionistas e aqueles que vão se aposentar. Nós terminamos de fazer uma reforma da Previdência. Foi permitido lá a Fórmula 85-95, e ali já está a idade mínima. Nós, de novo, vamos partir para sangrar, para retirar daqueles que são os mais pobres, que é o regime geral da Previdência. Eu não acredito que isso passe no Congresso.
Segundo o Tesouro Nacional, o déficit do regime geral da Previdência Social é de cerca de 91,4 bilhões de reais.
A relação de equilíbrio entre a receita dos governos e as despesas com salários e previdência de servidores públicos também preocupa o senador Lazier Martins, do PDT gaúcho.
Segundo ele, no Rio Grande do Sul, cerca de 75% da receita estadual é destinada ao pagamento de salários de servidores ativos e inativos. E esse é um dos motivos para o déficit nas contas do governo.
Principalmente a dívida previdenciária, que é a verdadeira bomba fiscal do Rio Grande do Sul. A situação é tão dramática que cada gaúcho já nasce devendo R$ 4.400. Quem paga pelo desequilíbrio fiscal das contas do governo, portanto, são os próprios gaúchos.
Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, reclamou da ineficiência das estatais, como as do setor elétrico, já que constantemente o público tem que se deparar com apagões, mesmo frente a uma conta de energia cara.
Para ela, isso revela a ineficiência do Estado no gerenciamento das empresas públicas. E quem é chamado a pagar a conta é o contribuinte, que pode ser onerado ainda mais se a proposta do governo de recriação da CPMF for aprovada pelo Congresso Nacional.
A questão é que o Estado brasileiro, as suas estatais precisam ser eficientes, porque quem paga a conta de tudo isso é o contribuinte, o cidadão, a população. Então, precisamos que o governo repense a questão da CPMF. Repense. Não é dizer que não custa nada, que é muito pouco, só paga quem tem dinheiro em banco, quem lida com cheque. Não é assim, porque esse preço aumentado com o imposto da CPMF vai ser repassado aos serviços, aos produtos, a tudo que nós pagamos.
E o senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, reclamou da elevada carga tributária paga pelos brasileiros.
Ele disse que os impostos no Brasil representam 36% do Produto Interno Bruto, enquanto nos Estados Unidos equivalem a apenas 25% e na Índia a 19%.
Raimundo Lira lembrou que a Índia, por exemplo, também passou por uma grave crise, mas seus governantes decidiram não aumentar os impostos, o oposto do que está ocorrendo no Brasil.
O senador Telmário Mota, do PDT de Roraima, elogiou pesquisa feita pelo Ministério do Esporte, intitulada Diagnóstico Nacional do Esporte, que destaca que a prática regular de atividade física é importante para manter uma boa saúde física e mental.
A pesquisa adota a referência da Organização Mundial de Saúde, que considera não sedentária uma pessoa que pratica atividade por pelo menos 30 minutos, 3 vezes por semana.
Diz ainda o trabalho que os sedentários são justamente os que apresentam a maior incidência de doenças cardíacas, obesidade e diabetes.
E segundo a pesquisa, informou Telmário Mota, há no país 67% de sedentários, sendo a maioria homens, e conforme a idade avança, 90% abandonam a atividade física, que em grande parte dos casos teve início na infância.
Trata-se, sem dúvida alguma, de um importante trabalho do governo da presidente Dilma, que merece o nosso aplauso e reconhecimento, pois resultará em ações consistentes e focadas no desenvolvimento da prática esportiva como atividade saudável e tira jovem das ruas e dos vícios.
Os internautas podem opinar sobre projetos que tratam do combate ao mosquito da dengue em enquete do Data Senado.
A votação está disponível no site do Senado até o dia 15 de fevereiro. Os detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos.
O Ministério da Saúde anunciou uma força-tarefa com auxílio de 220 mil homens das Forças Armadas para o combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, chikungunya e zika vírus. A ideia é visitar o máximo de casas no país no dia 13 de fevereiro e envolver as pessoas no combate ao mosquito. Os casos de zika vírus nas mulheres grávidas estão associados ao nascimento de bebês com microcefalia. A situação do combate ao mosquito Aedes é tema de enquete do Data Senado até o dia 15 de fevereiro. O analista de pesquisa de opinião do Data Senado, Tiago Cortes Costa, explicou o motivo da escolha.
E é justamente no verão que ocorre a maior proliferação dos casos da dengue. Hoje, acompanhada ainda de duas outras doenças, né, que é a chikungunya e também o zika vírus. Então, a gente queria convidar todos os ouvintes a participarem, expressarem a sua opinião sobre como está sendo o combate a essas três doenças e ao mosquito.
Os internautas podem opinar sobre o projeto que estabelece uma política nacional de combate ao mosquito da dengue. A proposta prevê ação integrada do governo federal, estados e municípios na ação de prevenção às três doenças e combate ao mosquito transmissor por meio de diversas iniciativas, entre elas a disponibilização de um disque denúncia para avisos sobre locais com focos do mosquito e a criação de multas para as propriedades onde forem encontrados criadouros do Aedes. Os internautas também opinam na enquete sobre a permissão para que agentes públicos entrem sem autorização do proprietário em locais que necessitem de limpeza ou dedetização dos focos do mosquito. Para participar da enquete, o cidadão deve acessar www.senado.leg.br/datasenado.
Repetindo o endereço eletrônico para você dar a sua opinião sobre os projetos em análise no Senado relacionados ao combate ao mosquito da dengue: www.senado.leg.br/datasenado. Participe e dê a sua opinião.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.